Café Brasil, com Luciano Pires.
Café Brasil.
Bom dia, boa tarde, boa noite. See the stone set in your eyes. See the thorn twist in your side. Que luxo, né? Café Brasil em inglês, é? Pois é. Mas é pra falar de como é duro ser brasileiro. No programa de hoje você vai se reconhecer, sabe? Para começar, vamos com uma frase que eu acho que eu já usei nesse programa. É de Tom Jobim. Viver nos Estados Unidos é bom, mas é uma merda. Viver no Brasil é uma merda, mas é bom.
Olha, já vai começar o programa.
Não quero ser um cocotó.
A dança da garrafa é muito bacana.
Não quero ser um cocotó.
Vem comigo ver que é legal pra chuchu.
Não quero ser um cocotó.
Pintinho amarelinho junto com o glu glu.
Então, meu cunhado decide ir ao Parque Antártica assistir o seu Palmeiras. Leva junto meu sobrinho e, para não ter erro, compra ingressos na numerada coberta. Pagou R$120 cada um. Saiu de casa com antecedência e levou mais de 2 horas para chegar até o estádio, enfrentando um trânsito caótico. Por sorte, ele foi de táxi. Chegou ao estádio com 5 minutos de atraso. Ao encaminhar-se às suas cadeiras numeradas, encontrou-as ocupadas por um sujeito e seu pai. Dirigindo-se a eles com educação, meu cunhado recebeu a resposta seca, sem sequer ser olhado pelo sujeito. Não vou sair, o meu lugar também estava ocupado. Meu cunhado argumentou que então o sujeito deveria se entender com quem ocupou o lugar dele e não tomar o lugar dos outros, mas não adiantou. O cara de pau fingia que não estava ouvindo. A temperatura foi subindo até que o meu sobrinho aliviou. Escuta, no intervalo você desocupa o nosso lugar? O sujeito concordou. Meu cunhado assistiu o jogo até o intervalo, sentado na escada. Só conseguiu sentar no lugar pelo qual pagou quando o desgraçado levantou no intervalo. Bem-vindos, meus amigos. Isso é o Brasil.
Eu fui fazer um samba em homenagem à nata da malandragem, que começo de um dos carnavais. Eu fui a Lapa e perdi a viagem, que aquela tal malandragem não existe mais. Agora já não é normal vida de malandro regular profissional. Malandro com aparato de malandro oficial. Malandro candidato a malandro federal. Malandro com retrato na coluna social. Malandro com contrato com gravata e capital. Que nunca se dá mal, mas o malandro pra valer não espalha, aposentou, vai na vale. E filho tal e tal, dizem as más línguas que ele até trabalha, mora lá longe, chacoalha, no trem da central.
Que tal o clássico Homenagem ao Malandro, de Chico Buarque, na voz de João Bosco, hein? Nem precisa dizer nada, não é?
Riba, guida, guida, lauba, bada, capa, lomba, lauba, bada, bada, guida, lauba, bada, compa, lomba.
Pois então, quem é que não experimentou ainda os inconvenientes do Brasil, hein? Aquele sujeito que fura a fila, o outro que pega sua vaga no estacionamento, o vizinho que levou seu jornal, hein? A vizinha que coloca o cachorro pra fazer cocô no seu jardim, aquele que ultrapassa pelo acostamento. O que mais, hein? E você sabe que nada disso é culpa do governo, não é? Ou será que é, hein? O que é que nos joga para essas transgressões? É nossa falta de educação ou é culpa das complicações, do custo Brasil que nos empurra para o ilícito, hein? Sobre esse tema, ouça este texto do Minasco Yungian Neto, que escreve nas iscas intelectuais do meu site. Ele, como provavelmente você, era um pobre usuário do Speed e também apanhou da Telefônica. Talvez você se reconheça nele. Ao fundo, você ouvirá Gato por Lebre com meu amigo Renato Piau. É uma trilha muito apropriada. Das muitas vezes em que, ao longo de anos, fiquei sem linha e sem speed, eram raros os atendimentos efetivos. Frutos de uma angustiante sequência de reclamações, reduzidas a números de protocolos que se perdiam nas tais 48 horas, protocolarmente estabelecidas para a solução. No mais das vezes, a única saída foi cercar um técnico pela rua e pedir socorro, obtendo a solução em poucos minutos e mediante uma caixinha, nunca solicitada explicitamente. Até que cometi o sacrilégio de mudar de residência e solicitei transferência da linha com portabilidade do número. De imediato eu fiquei sem speed, porque não há no momento a disponibilidade de troncos na área. Resultado, cerca de 30 dias sem internet, até que eu finalmente me decidi por migrar para a banda larga da Claro. A ativação da linha fixa telefônica foi outra saga, só resolvida ao caçar um técnico na rua e sensibilizá-lo com lamúrias, além da implícita oferta de uma caixinha. Saldo, 12 dias sem telefone. Bem, finalmente pensei estar tranquilo e não mais incomunicável, ledo engano. Há 17 dias minha linha fixa sumiu, nem um chiado, um clique, um sinal de vida. Recomecei a luta e novamente fui soterrado por 7 números de protocolos, cada qual prevendo as tais 48 horas que nunca se cumpriam. Ontem a solução. De novo através de um técnico caçado na rua, e que, eu juro, em 10 minutos restabeleceu a linha. E ainda ouvi do rapaz, a telefônica tá um caos. Acho que mais grave do que o meu desgastante desconforto é a constatação alarmante. Nesta seara, como em tantas outras neste país, somos todos tranquilamente conduzidos à ilegalidade, à transgressão e ao exercício de atos imorais por absoluta necessidade, incentivados pelo estelionato oficial e consentido que vigora impunemente.
Café Brasil!
Pois é, então recebo um e-mail do Fábio Federici, um ouvinte que vive em Dublin, na Irlanda. Ao fundo, você ouvirá Brasileirinho, de Valdir Azevedo, numa versão deliciosa com o Divina Café. Grande Luciano, espero que esteja tudo bem contigo. Estou ouvindo seus podcasts desde o primeiro disponível no iTunes há mais de 3 semanas agora. É literalmente uma overdose. Mas, infelizmente, já estou chegando quase ao fim. Resolvi, então, fazer uma pequena contribuição para os seus programas. Não estou escrevendo nada de muito novo ou nada que você já não saiba, mas foi uma experiência de vida que eu gostaria de compartilhar com você e talvez até sirva de inspiração para seus textos. Semana passada, em plena segunda-feira, fui ao show do U2 aqui em Dublin e, obviamente, o show foi sensacional. Mas o mais impressionante foi todo o contexto da ópera. Vou explicar isso melhor. Olha só que legal, não havia trânsito próximo do local, pois as autoridades já haviam reorganizado o tráfego. Lembre-se que o show foi na segunda-feira, com a abertura dos portões do estádio, que fica quase no centro da cidade, às 18 horas. Chegando lá, não havia filas, pois há entradas suficientes e policiamento suficiente para conferir os tickets e fazer a inspeção em bolsas e mochilas. Sabe algo que, como um brasileiro, me pareceu bizarro? Todas as cancelas e catracas estavam funcionando. Eu não tive a sensação de chegar no Banco do Brasil com uma fila enorme e um caixa funcionando dos 15 existentes. Chegando lá, meu assento numerado, como todos os outros 82 mil do estádio, estava vazio, me esperando. O show das bandas de suporte estava programado para começar às 18h30 e olha só, começou exatamente nesse horário. Será que foi coincidência, hein? O U2 entrou exatamente às 20h45 e terminou às 23h05. Comentando com um amigo essa historinha do show do U2 onde tudo deu certo, ele virou pra mim e falou assim: você tá mó acostumado, você tá no primeiro mundo. Obviamente, eu fiquei pensando sobre isso e resolvi escrever. A resposta que eu dei pra ele foi simples. Não é uma questão de primeiro mundo, isso se chama respeito. Tudo aconteceu como planejado, como combinado. E é óbvio que qualquer um falaria que no Brasil não é assim que a banda toca. Mas a minha indignação começa justamente aqui. Por que no Brasil a banda não toca assim? Café Brasil? Pois é. Mas você tá ouvindo a versão de Diego Del Nero, que vem lá de Atibaia, para gravar o clássico With or Without You da banda irlandesa em seu CD independente, que se chama Sábado. Diego Del Nero com U2, sabe onde, hein?
Café Brasil!
E voltando ao texto do Fábio e aquela pergunta do por que no Brasil a banda não toca assim, ele diz assim: a resposta, sob meu ponto de vista, é porque simplesmente ninguém se opõe. Ou seja, eu não acho que a organização dos shows no Brasil seja ruim. Eles apenas se propõem a fazer o mínimo, ou seja, só o que o povo exige. E nesse caso, é muito pouco. Mas eu quero ir além. É por isso que temos operadoras de celular com péssima cobertura. E o que é pior, um serviço de call center horroroso. Ninguém se opõe. Ou seja, para que vão investir em call center se no próximo Natal, Dia dos Pais e Mães, vão continuar vendendo do mesmo jeito, hein? Graças a alguma propaganda onde aparece criancinha ou cachorrinho brincando? Para que vão investir em algo se ninguém se opõe? Para que a Telefônica vai melhorar a rede de banda larga de São Paulo, que já está capenga desde 2005, se as vendas continuam cada dia maiores, hein? Ninguém se opõe mesmo. Ou então, para que um grande grupo de revistas e jornais precisa entregar as revistas e jornais na data certa, hein? Ninguém liga mesmo. Se precisarmos de mais clientes, é só entregar grátis qualquer bugiganga dentro do jornal ou colocar a mulher fruta da moda na capa que os assinantes votam. Na resposta ao meu colega, acho apenas que não é uma questão de primeiro ou terceiro mundo, que agora, para ficar menos feio, chamam de em desenvolvimento. Aliás, é fácil pensar que somos terceiro mundo e que isso não é culpa nossa. Na minha opinião, é uma questão de achar que é normal ter o primeiro ou terceiro respeito e a primeira ou terceira educação. Ninguém precisa fazer protesto nas ruas para atrapalhar ainda mais o trânsito ou então quebrar vidros de entidades públicas. Vamos apenas aprender a falar não e simplesmente boicotar, usando uma das maiores armas que nós temos nas mãos, que se chama poder de compra. Só isso já mudará bastante.
Por isso quero deixar claro ao povo brasileiro que o governo junto ao Congresso vem trabalhando num prazo a ser estipulado para que possamos recuperar as alíquotas do produto interno bruto. Sendo assim, a partir do mês que vem, o salário mínimo sofrerá um aumento de 13,04,7%.
Alô, povão, agora é sério! Chora, cavalo! Vai!
Alô, povão, agora é sério! Eu não quero fazer aqui nenhuma apologia às agências reguladoras ou Procon ou culpar o marqueteiro que empurra os produtos. É muito fácil achar alguém para colocar a culpa. Quero apenas que cada um tenha respeito por si próprio. Somente a atitude de dizer não fará com que se olhe para a qualidade e para o cliente. Vamos parar de abastecer no posto que põe gasolina batizada e ele fecha. Vamos parar de ir no restaurante que atende mal e ele fecha. Vamos deixar de ir nos estádios que a organização e o policiamento melhoram. O que precisamos fazer é muito pouco e simples. E também não precisa ser a população inteira. Uma queda de vendas em 10% ou 20% já será o suficiente para que grandes empresas repensem sua estratégia de entrega, produto ou serviço.
Deixa comigo! Há muito tempo eu vim pensando no povo brasileiro, no sufoco que passamos cada ano que passa. Promessa nos fazem, mas ninguém acha graça. Mas eu acredito que há uma solução, alcançando um objetivo com o nosso coração. Então vai lá, cidadão! Faça por você, não se sinta um derrotado e lute pra sobreviver. Oh, yeah! Lute pra sobreviver!
Moro no Brasil, não sei se eu moro muito bem ou muito mal. Só sei que agora faço parte do país, a inteligência é fundamental.
Moro no Brasil, não sei se eu moro muito bem ou muito mal. Só sei que agora faço parte do país, a inteligência é fundamental.
Agora não tem aqui a causa do nosso problema. Miséria e fome derrotam, derrotam nossa nação pra completar. Tem, tem
violência, cidadão, precisamos sim. Mas é por nossos irmãos, com a ajuda de Deus.
E por que não?
Então vai lá, cidadão.
Passa por você, não se sinta um derrotado e lute pra sobreviver.
Oh, yeah!
É. Moro no Brasil, não sei se moro muito bem ou muito mal. Só sei que agora faço parte do país, a inteligência é fundamental.
Farofa carioca.
Moro no Brasil, não sei se moro muito bem ou muito mal. Só sei que agora faço parte do país, a inteligência é fundamental.
Uau, que pauleira. Essa eu já toquei aqui, você lembra, hein? Moro no Brasil, de Seu Jorge, Gabriel Moura, Wallace Jefferson e Jovi Joviniano. Esse é o som do Farofa Carioca. E retornando ao texto do Fábio Federici. Eu já comecei a fazer a minha parte, falo não e não volto mais a lugares onde tive problemas. E sempre encontrei alternativas. Até meu celular é pré-pago. Agora, não tem cobertura, não faço a ligação e também não pago mensalidade. Quem sabe a nossa próxima geração poderá falar não para os políticos, não para o imposto, e aí conseguiremos definitivamente aposentar Sarney, Maluf, Collor e Lula. Luciano, fica o meu texto. Espero que sirva de inspiração para os seus programas e roteiros. É apenas uma reflexão baseada no que eu vejo e nas minhas experiências aqui de fora do Brasil. E também um feedback positivo para todo o seu trabalho de desemburrecimento, ou como você chama, despocotização. Afinal, não é um trabalho fácil. Abraços e muito sucesso.
O povo brasileiro continua rindo, resistindo à violência que alguém planejou. Vivendo na favela, vivendo na viela, coitado do Banguela, sua hora já chegou. O povo brasileiro continua rindo, resistindo à violência que alguém planejou. Vivendo na favela, vivendo na viela, coitado do Banguela, sua hora já chegou.
É só
agora eu tenho a causa do nosso problema, miséria e fome, derrota nossa nação pra completar. Tem violência, cidadão, precisamos sim fazer por nossos irmãos com a ajuda de Deus.
Duvida?
E por que não?
Então vai lá, cidadão. Passa por você, não se sinta um derrotado e lute pra sobreviver.
Yeah.
É, moro no Brasil, não sei se moro muito bem ou muito mal. Só sei que agora faço parte do país, a inteligência é fundamental.
Vem, farofa!
Moro no Brasil, não sei se moro muito bem ou muito mal. Só sei que agora faço parte do país, a inteligência é fundamental. Moro no Brasil, não sei se moro muito bem ou muito mal.
A inteligência é fundamental.
Então, hein? A inteligência é fundamental, é. Você se reconhece no desabafo do Fábio? Dá um trabalho ser brasileiro, pois é. Mas quem faz ser difícil ser brasileiro é o brasileiro, pô. Ô, turminha folgada. E você? Vai fazer o que a respeito? É difícil, né? Mas o Fábio deu a dica. Vamos reclamar. Botar a boca no trombone, pelo menos a gente não engole o sapo quietinho. O problema é que os outros brasileiros vão achar que você é neurastênico.
Mas que nervoso estou. Sou neurastênico. Preciso me tratar. Se não, eu vou pra Jacaré. Pagua. Tão amoroso sou. Quem já provou gostou. Preciso me cuidar. Se não, eu vou pra Jacarepaguá. Eu sei que elas me querem, mas é para casar. E eu digo que me esperem, porque depois da festa, taratata, mas que nervoso estou. Sou neurastênico. Preciso me tratar. Se não, eu vou pra Jacarepaguá. Tão amoroso sou. Quem já provou gostou. Preciso me cuidar. Se não, eu vou pra Jacarepaguá. Assim vocês vão também.
Não, ninguém vai pra Jacarepaguá.
Eu sei que elas me querem, mas é para casar.
E eu digo que me esperem, porque depois da festa, taratata.
E é assim, é o som de Neurastênico, de Betinho e Nazareno Brito, que fez sucesso na voz de Rony Cord, que aqui você ouve com os cariocas, que o Café Brasil, que falou de quem mora no Brasil, vai embora. Com Lala Moreira na técnica, Cissa Camargo na produção e direção e apresentação do Neurastênico Luciano Pires, eu. Gostou, hein? Olha quem veio hoje. O Minasco e o Gian Neto, o Fábio Federici, Renato Pial, Diego Del Nero, João Bosco, o Divina Café, o Farofa Carioca e os Cariocas. Quer mais, hein? Acesse www.lucianopires.com.br e leia o meu livro Nós Que Invertemos as Coisas, pô. E pra terminar, uma frase, não é bem frase, é um poeminha. Na verdade, o Poemeu Efemérico de Milor Fernandes. Viva o Brasil, onde o ano inteiro é 1º de abril.
Você ouviu Café Brasil com Luciano Pires.
Café Brasil.
Rádio Dos Vox. Há 5 anos, mudando a sua programação.